Continuando sobre o conceito de Pardes, nós estamos vendo sobre Peshat, sobre a explicação mais básica da Torá. Queria trazer um pouco de exemplos. Embora nós já vimos alguns exemplos no meio das diversas formas que nós vimos que dá para se chegar a um Peshat, nós vimos que muitas vezes um versículo explica o outro. E sobre isso eu também queria fazer um comentário. De palavras iguais de um lugar ou outro. Nós vimos principalmente os Midrashim nos trazem luz sobre os versículos da Torá. E a tarefa, entre outras coisas, de muitos dos explicadores da Torá foi justamente trazer de bandeja para nós aqueles trechos explicados já segundo Midrashim e mesmo Gemarot. Muitas vezes a Gemara explica versículos. Então, Urashi, por exemplo, é famoso por isso, mas não é o único, que já traz de bandeja os Midrashim explicadinhos nas palavras dele. E nós vimos também que a tradição também é uma forma de explicar as coisas, como nós demos o exemplo do Etrog, Perietz Hadar, você fica meio na dúvida o que é essa fruta da árvore Hadar, o que significa? Todo mundo sabe que se pega o Etrog. Então, obviamente que está se falando disso aqui, agora só temos que entender como que isso se encaixa com o Etrog. Então, primeira coisa, antes de continuar, isso que nós falamos sobre versículos que explicam outros ou palavras que você encontra no próprio Tanakh, nos próprios 24 livros da Torá, que um explica o outro. Trouxemos alguns exemplos que o Rashi faz muito isso. Mas não só. Tem uma outra coisa interessante. Na Haggadah de Pesach, nós lemos lá 4 versículos da Torá que falam de uma forma resumida sobre o êxodo do Egito. E a Haggadah justamente usa essa tática para te explicar o que está escrito nesses versículos. E a Haggadah começa a explicar cada um dos 4 versículos. Alguns lugares simplesmente fazendo algum comentário. Mas geralmente a Haggadah traz um versículo para te provar aquilo que ela está falando. Então isso é um exemplo clássico de uma forma de você entender o pshat, entender o simples, o básico do que você está lendo, a interpretação básica de texto, usando de outros versículos da Torá. Por exemplo, se diz lá que eles cresceram, se multiplicaram no Egito. Aí, a Haggadah traz o versículo da Torá que fala quando eles se multiplicaram. Então isso te explica melhor a palavra. E tem outros momentos lá, por exemplo, quando fala sobre palavras que a Haggadah quer entender exatamente o que significa, e a Haggadah traz versículos que comprovam que aquela palavra significa alguma outra coisa. Depois pode pegar a Haggadah e checar isso, ou esperar o próximo Pesach, mas você vai ver como que é, como funciona exatamente nesse esquema. Vamos dar um exemplo do primeiro versículo da Torá. Primeiro versículo da Torá: Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Esse versículo, Urashi começa explicando, dizendo que esse versículo exige darsheini. Ele exige uma drashá, que já é um outro nível. Não chegamos ainda nele. O terceiro, pardes, daled drashá. E Urashi usa lá uma drashá para explicar o que significa bereshit. Mas depois o Rashi fala, agora, se você quer entender segundo o Pshat, você quer entender esse versículo segundo a forma básica de se entender, diz o Rashi, eu vou te explicar então na forma básica. A forma básica de se entender esse versículo é que ele não vem sozinho. Ele é uma introdução para o segundo versículo. Diz o Rashi, o que significa Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz? Quer dizer que quando Deus criou o céu e a terra estava uma bagunça. Aretz et tov vavou, que é o segundo versículo. Porque o que significa no início Deus criou, né? Como normalmente as pessoas querem traduzir, no início Deus criou. O que significa no início Deus criou? Início do quê? Do quando? Onde? A criação toda é o início do que Deus criou. Antes disso, não existia nem tempo. Então, o que significa no início? Quer dizer que no início da criação do mundo, quando Deus começou a criação do mundo, a terra estava uma bagunça. Um outro exemplo interessante para ver que existem, às vezes, duas formas diferentes de se entender. Lembra quando nós falamos na introdução? Um bom escritor pode deixar nas mesmas palavras várias formas de se entender, e todas elas são a verdade. Ele está simplesmente compactando tudo. Isso é um bom escritor. Agora, quando nós falamos de Deus, não dá nem para comparar. Hashem colocou em cada palavra da Torá formas diferentes de você entender coisas diferentes, mas nas mesmas palavras. Isso é uma coisa incrível. Quer dizer, o que é considerado um bom resumo? Um bom resumo é quando você consegue compactar e tem todas as informações lá. Muitas informações na mesma coisa. Hoje em dia, com a tecnologia, o que a tecnologia faz? Você compacta um monte de dados em uns e zeros. Não é o que você faz hoje? Você tem um código QR, que você consegue colocar um monte de informação num quadradinho lá, cheio de quadradinhos dentro. Isso tudo sem comparações. Não podemos fazer nenhum tipo de comparação entre coisas que o ser humano faz e coisas que a Shem fez. Mas a Shem compactou. E em uma palavra, em uma letra, você tem milhares infinitas de informações. No começo do Humash Shemot, quando a Torá está falando sobre o exílio, a escravidão no Egito, a Torá nos diz que o faraó deu um decreto. O decreto que o faraó deu era para matar as crianças. Como que ele começou isso? Né? Teve várias fases. Como ele começou isso? A primeira coisa, ele chamou as chefes das parteiras, Shifra e Puá, as parteiras judias, e falou para elas, quando vocês veem que está nascendo uma criança, se é um menino, mate. Se é uma menina, deixe viver. Essa foi a ordem do faraó para as parteiras. E a Torá diz que as parteiras não fizeram. Elas não fizeram o que o faraó ordenou. Porque elas eram tementes a Deus. E aí diz o versículo, Vayas lahem batim, e fez para elas casas. O que significa que fez para elas casas? Quem fez as casas? Quem fez as casas para quem? Nessas palavras, nós temos várias coisas. O Rashi, quando explica esse versículo, nos diz que o versículo é toda uma sequência. E foi quando o faraó viu que essas parteiras eram tementes a Deus. Elas não estavam matando os meninos. Então Deus deu uma recompensa para essas parteiras. Qual foi a recompensa que Deus deu para essas parteiras? Vayas lahem batim. Deus, vayas, e fez. Quem fez? Deus fez para as parteiras casas. Casas em hebraico também são dinastias. Conforme o Midrash nos explica, essas duas parteiras, Shifra e Puá, mereceram, pelo ato heróico delas, de manterem os meninos vivos, mesmo sob a ameaça do faraó, que elas vão merecer ter dinastias importantes saindo delas. Essas Shifra e Puá eram Yocheved e Miriam, mãe e filha. Yocheved, que vai ter um filho Moshe, que foi aquele que tirou o povo, no final das contas, do Egito. Não exatamente ele tirou, foi Deus que tirou, obviamente, como nós falamos em Pesach, mas foi ele que fez tudo, ele liderou o povo. E ela vai ter também Aharon e todos os Kohanim saindo dela. A Miriam vai se casar futuramente com Caleb ben Yefuné, da tribo de Yehudá, e vai ter descendentes, o rei David, rei Salomão e toda a dinastia dos reis de Yehudá. Elas mereceram isso graças ao fato delas serem heroínas. Vayas lahem batim. Deus fez para elas casas. Perfeito. Isso é uma explicação simples do versículo, mas talvez também não é tão simples assim. É um pouquinho mais calibrada. Você está dizendo que essas casas são casas, a dinastia e a recompensa delas. Mas de qualquer forma, é uma forma simples de entender o versículo. Pelo fato de elas serem tementes a Deus, Deus deu para elas uma recompensa. Batim. Casas, dinastias, tudo bem. Você vai começar agora a querer ir mais profundo, mais a fundo. Tudo bem. Pelo fato delas serem heroínas neste quesito, por que elas mereceram então ter dinastias? Por que elas não ganharam outra coisa no lugar? Tudo bem. Então aí vai ter muitos explicadores que vão explicar isso mais a fundo. Aí já é Remes, já é Drash, já são outros níveis de explicação. Temos também a explicação do Rashbam. Rashbam foi um neto do Rashi. E ele também tem um comentário sobre a Torá, uma explicação sobre a Torá, chamado a explicação do Rashbam. E o Rashbam, nesse versículo, diz: Vayas lahem batim, e fez para elas casas. Quem fez? Diz o Rashbam: o faraó fez casas para elas. Opa, para elas? Casas? Que casas são essas? Na linguagem moderna, nós diríamos que o faraó fez guaritas. Uma vez que ele percebeu que essas parteiras não estão seguindo à risca a sua lei e não estão matando os meninos, e elas alegam que as parteiras dão à luz rápido, que assim está escrito lá no versículo na Torá, pode olhar, conferir depois, que elas disseram que Hayot hena, beterem tavo, elas dão à luz antes que nós cheguemos até elas. Não adianta você culpar a faraó que nós não estamos matando os meninos. Você dá a ordem de matar os meninos assim que eles nascem, quando eles estão nascendo, quando elas estão na mesa de parto. Mas, quando nós chegamos nas casas das mulheres, que estão, elas já deram a luz. Nós só cuidamos do bebê que já está nascido. Não dá mais para fazer da forma que o senhor quer, que seja feito de uma forma que não dá para perceber direito e que morreu no parto. Não dá, já está nascido. Então o faraó agora ficou desconfiado. Vayas lahem batim. E ele colocou guaritas. Batim de guaritas. Casinhas. Casinhas com guardas para ficarem observando o que de fato acontece. Ele abriu um inquérito para descobrir se é verdade isso que elas estão alegando, que as mulheres dão à luz assim rápido, ou que elas de fato estão sim ajudando e não estão cumprindo a ordem do faraó. Vayas lahem batim. O faraó fez para elas casas, quer dizer, por conta delas, por causa delas, ele fez casinhas, fez guaritas para controlar e verificar o que está acontecendo. É que você vê, nas mesmas palavras, duas interpretações diferentes, dois significados diferentes, se foi Deus que fez para elas ou o faraó que fez para elas, por causa delas, e são coisas totalmente diferentes. E as duas interpretações são válidas, são verdadeiras, encaixam perfeitamente, não tem nenhum problema uma coisa com a outra. São apenas duas informações que você tem nas mesmas palavras da Torá. E se você for conferir depois no Midrash, você vai ver que o Midrash fala as duas coisas que aconteceram. O Midrash fala que elas receberam recompensa de Hashem de dinastias, e você vai encontrar no Midrash contando que tinham guaritas para verificar o que está acontecendo. As duas coisas que são Torá oral, que são transmitidas oralmente, se encaixam perfeitamente como uma luva nestas palavras. Então, nessas palavras, você tem sintetizado dois significados.